Está a começar mais o programa 7 dias de informação da Rádio Boa Unida, apresentado por Serafim de Oliveira. Análise e comentários da Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, muito bom dia, boa tarde a todos os nossos ouvintes em Angola e aqueles também que vivem na diáspora.
O julgamento de oficiais da Casa da Segurança poderá revelar detalhes sobre como os acusados tiveram acesso a dezenas de milhões de dólares encontrados em malas. Um dos maiores escândalos financeiros a abalar o governo angolano poderá em breve ter o seu desfecho em tribunal, com possíveis revelações sobre como o major da Casa da Segurança do Presidente da República tinha em seu poder dezenas de milhões de dólares quando foi preso no aeroporto de Luanda em maio deste ano. O porta-voz da Procuradoria-Geral da República, Álvaro João, confirmou esta manhã, desta terça-feira, 16, a VOA, Voz da América, a formalização da acusação do caso no SAT, cujo processo será agora remetido ao tribunal para julgamento. O major Pedro Lucet foi preso no aeroporto com malas com 100 milhões de dólares e 400 euros. Em consequência, o Presidente da República substituiu seis oficiais generais da Casa da Segurança da Presidência da República e a Procuradoria-Geral da República confirmou a ter aberto um processo a crime contra oficiais das Forças Armadas afetos à segurança, à Casa da Segurança. Uma semana depois, João Lourenço afastou também o Ministro de Estado e Chefe da Casa da Segurança do Presidente da República, Pedro Sebastião. O porta-voz da Procuradoria-Geral da República disse que o processo já foi formalmente terminado e todos os acusados e seus advogados foram informados da acusação e, posteriormente, após algum formalismo legal, o processo será submetido ao juiz para efeito do julgamento. Álvaro João sublinhou que até a Procuradoria-Geral da República remeter o processo ao tribunal serão necessários 10 dias. No total, são 24 implicados, pesam sobre os acusados, na maioria, oficiais superiores, oficiais generais e civis, acusações de crimes de peculato, recebimento indevido de capitais, associação criminosa e branqueamento de capitais, e podem ser condenados apenas de até 20 anos. O major Pedro Lucetta, principal figura deste processo, foi detido no âmbito da Operação Caranguejo, levado a cabo pelo Serviço de Contra-Inteligência do Estado, SINSA, dirigido pelo general Fernando Garcia Miela. No entanto, no momento da operação, foram apreendidos milhões de dólares, euros, kwanzas, carros de luxos e outros bens. Lucente poderá servir de bode expiatório. O jornalista Elídio Machado considera que a ser levada à justiça, Pedro Lucente poderá ser o único a pagar pelos crimes dos verdadeiros implicados no roubo do dinheiro público, por ser o elo mais fraco da cadeia. Aquele analista político também admite que, mesmo que venha a ser condenada as altas figuras das Forças Armadas e Serviços de Inteligência Militar, estas poderão aguardar pelo recurso em segunda instância por tempo indeterminado. O recurso das sentenças tem sido uma das formas de se fazer com que se evitem determinadas punições, afirmou. Pedro Lucet, 43 anos, na altura da detenção, estava ligado à área das finanças da banda musical da Presidência da República. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Se Eduardo Santos teve a situação dos maribondos, João Lourenço tem a situação do caranguejo. Entre voadores e aqueles que andam rente ao chão, como os caranguejos, não sei dos quais inseto ou caranguejo terá ocasionado um manchar da figura da Presidência da República. Eu diria de que estamos já a caminhar a passos largos para as eleições gerais de 2022. Dá-me a ideia de que esta iniciativa da Procuradoria e enviar para Tribunal, nós nunca teremos uma decisão, uma sentença e por aquilo que nós estamos habituados ao funcionamento dos tribunais e à audição de testemunhas e dos arguídos, a justiça tem o seu tempo próprio para funcionar, daí duvido que haja uma sentença até ao período eleitoral, até às eleições, até à votação e até a apresentação dos resultados eleitorais. Isto é um problema que é grave para o MPLA, porque se formos observar a maior parte destes generais e destas patentes militares, tem algum vínculo ao partido que está no poder e que João Lourenço é presidente da República, já para não mencionar aquilo que os nossos ouvintes sabem, que tudo isto tocou a Casa Militar, por isso da segurança do próprio presidente, com a demissão do Ministro de Estado e seu responsável, o general Sebastião, amigo de longa data de João Lourenço. Por conseguinte, temos aqui um manancial de problemática de cariz jurídico, militar e político. E também uns serviços da secreta angolana chefiados pelo general Miala, que efetivamente vai naquele sentido de que os angolanos têm. De que o combate à corrupção e outros crimes conexos com este flagelo em Angola é bastante seletivo. Por isso, não quero o MPLA, não quero João Lourenço, e nós sabemos que a nossa justiça, apesar da independência que a mesma tem a nível constitucional, na prática segue um bocado a reboque do momento político que ela se movimenta e ela decide. Pelo conseguinte, não vislumbramos, como já foi dito, que haja uma sentença que vá determinar culpados, inocentes e até a absolvição de alguns destes arguídos.
Carlos, se formos, se analisarmos o fundo desta situação, dá a entender então que praticamente o chefe de Estado não tem controle do seu exército.
Estamos a falar não no aspecto propriamente dito da segurança do presidente estar ou não em causa, mas estamos a falar mais numa situação de cariz financeiro. Eu vou dar um exemplo para os nossos ouvintes perceberem melhor aquilo que queremos dizer. Houve uma iniciativa logo no princípio do mandato de João Lourenço de que os salários na Casa Militar fossem pagos independentemente das patentes, quer fosse uma patente general ou quer fosse uma patente mais baixa, fossem pagos não em numerário, não em mão, mas sim através de uma transferência bancária para que houvesse um maior controle, o que não já acontecia também na época de Eduardo Santos, que tinha o mesmo mal. E a reação foi extremamente negativa, que João Lourenço preferiu, e mal, não insistir com essa situação, e o que veio depois dar origem a esta situação do Major Lusato e também o tal falecimento repentino de um dos generais que, curiosamente, até tinha uma função na secreta. Por conseguinte, nós vemos aqui que, se houvesse uma vontade de que a Casa Militar e de Segurança do Presidente não ter nenhum problema, nenhuma nódoa em relação a esta problemática que agora vai para juízo, João Lourenço podia ter, se quisesse, ter, apesar das opiniões contra, ter tomado uma decisão e evitar tudo aquilo que aconteceu. Por conseguinte, o mal-estar interno nas forças de segurança militar que isso levou, trouxe dissabores, trouxe demissões e também pode-se dizer que o reflexo a nível internacional de observação sobre tudo isto foi das piores coisas de corrupção que aconteceu em Angola, ultrapassando inclusive todos aqueles episódios que nós tomamos conhecimento que foi durante a longa magistratura com o presidente de Eduardo Santos.
O governo angolano anunciou que vai continuar o corte nas regalias para titulares de cargos políticos e outros gestores públicos numa decisão que alguns veem como manobra eleitoralista, mas que traz a público benefícios impensáveis para a população angolana. A ministra das Finanças, Vera Davos, afirmou que o executivo não tem dinheiro para gastar com estas regalias que vão ser eliminadas no orçamento para 2022. Os cortes envolvem subsídios de manutenção de residências, suspensão de atribuição de veículos e apoio a residências de titulares de cargos políticos, magistrados e outros gestores públicos, suspensão de subsídios de instalação e de estímulo, redução do número de empregados para os mesmos titulares e suspensão de atribuição de bilhetes de passagens destes titulares, incluindo deputados e cônjuges. Especialistas olham para estas medidas com algum ceticismo. Eduardo Cossi, especialista em finanças públicas, diz que estes cortes já deviam ter sido feitos há muito tempo, enquanto no que diz respeito à falta de dinheiro, o professor universitário coloca reticências. Cortes em regalias não são normas que assim seja, mas a ministra tinha que se referir a outros gastos previstos este ano no eleitoral, que demonstra maior percentagem de gastos na perspectiva propagandista do partido no poder, disse que considerou a propósito que é se houver o uso de que se está é se houver o uso que se dá os meios de comunicação social que são públicos e em benefícios do Partido Estado. São meios usados para a propaganda eleitoral do partido, o novo governante. Outro economista, David Kisadila, também entende que estas medidas pecam por ser tardias e por terem uma tendência eleitoralista. Por isso, vê-se agora a incidência na construção de hospitais, o problema das vacinas, o processo da admissão de professores e médicos. Apontou, é aí onde se nota que este executivo só atua com propósitos eleitoralistas. Acrescentou que Kisadila, para quem estes anúncios visam contentar as populações. Aquele economista lembrou que as pessoas ligadas ao poder sempre beneficiaram e ostentaram essas regalias em detrimento da população.
Se há aproveitamento eleitoral ou não, vamos ver. Como também vamos ver quando é que vão começar esses cortes. Estamos a falar de uma medida que irá constar do Orçamento Geral do Estado para 2022. E depois vamos verificar o valor que não é indicado pela senhora ministra. Qual é o valor? Vamos supor que é 1.000 milhões de kwanzas, e esse valor de corte de benefícios, aonde é que vão ser colocados? Vai para a saúde? Vai para a educação? Vai para a economia? Vai para beneficiar a qualidade de vida dos angolanos? Vai para ser um subsídio diretamente àqueles que são ou que vivem em extrema pobreza, por isso são pobres, e que viram há 2 anos para cá agudizar a sua situação de pobreza, o seu poder de compra, que não é poder de compra, já é de sobrevivência, o aumento da subnutrição das crianças. Por isso, mais importante do que estar a dizer, que pode ser até entendido como uma parte da campanha eleitoral do MPLA, é saber já hoje qual é o valor em questão e aonde é que vão ser alocados esses cortes, e esse valor vai para que, para onde, com que objetivo, qual é o caminho que vai ser dado a esse valor, que é o que é a maior preocupação que existe em Angola. Nós estamos lembrados com a fusão dos ministérios com determinados objetivos, mas ficamos sem saber, hein, qual foi a vantagem, o benefício criado em termos de valor, em termos de eficiência ministerial. Nós, povo, nós não sabemos o resultado, como não sabemos ou desconhecemos a maior parte do resultado de todas estas ações praticadas em benefício do povo, e o povo desconhece porque não sente, não vê, não verifica, apenas o que sente é o aumento da sua pobreza, a sua dificuldade de comprar os bens de cesta básica, e a dialética, a política do faz de conta, que é característica deste executivo, que vai ter que prestar contas ao eleitor no próximo ano de 2022, e é que efetivamente o povo vai ter a possibilidade, ao votar, de travar a fundo todo este MPLA e a sua má política de gestão do país e apostar numa alternância.
Carlos, é curioso que nesta semana, nesta semana que termina, a ministra das Finanças diz que o governo intenciona recorrer novamente aos mercados de empréstimos no próximo ano. O que é que, portanto, ajude-nos a compreender o seguinte: com o índice alto de endividamento do nosso PIB, o que poderá isso refletir na nossa vida cotidiana para os próximos anos?
Esta abordagem do déficit ou do endividamento em relação ao PIB da dívida externa, aquilo que o povo sente de imediato é um outro dado: inflação a 26,8%. Nunca esteve tão alta nos últimos anos. E isto, de inflação de 26,8%, é uma espécie de imposto que é taxado, que é aplicado diretamente aos pobres, porque são eles os que vivem em extrema pobreza, em pobreza, que sentem o que a inflação provoca a nível dos preços, tornando os produtos essenciais à sua sobrevivência, as famílias angolanas, aos filhos, às mamãs, aos papás, aos mais idosos, que não têm possibilidade de comprar aquilo que necessitam para viver. Aquilo que se refere do endividamento, que é notoriamente um grande problema, e coloca-se já grandes reflexões com a saída do FMI, o que é que vai acontecer em termos de apoios futuros e a muito curto prazo a este executivo, que teve nestes anos com as tranches do FMI a entrarem e o controle do FMI de que houvesse um cumprimento absoluto das contas, acertar as contas da dívida pública, porque o FMI, os credores internacionais, querem ver é exatamente o retorno do dinheiro que foi e os juros que são devidos dessa mesma dívida. Mas foram negociadas, como sabemos, em virtude da crise do Covid, a dívida com a China, a dívida com outros credores mundiais também, e por conseguinte, esse é um problema do país, de todos os angolanos. E depois temos este particular que referi, por exemplo, em relação a este percentual de 26,8% da inflação, quando nos últimos meses, o Presidente da República e titular do Poder Executivo, através de medidas erradas, tentou ver se baixava a inflação, se diminuía o preço, desde importação a granel, não já com as embalagens para, enfim, que a indústria angolana das embalagens ganhassem algum fôlego e algum dinheiro com isso, para acabar outra vez a ceder perante os lobbies que existem no país e que ganham imenso dinheiro com a importação, principalmente dos bens essenciais, isentando-os dos impostos, para ver se o preço no mercado baixava e se o povo faminto cedesse, ou tivesse uma forma de aceder aos produtos básicos para a sua sobrevivência, o que não veio acontecer com a apresentação, e repito, desta inflação a 26,8%.
Carlos, mas o Fundo Monetário Internacional, na semana, no princípio desta semana, anunciou um novo pacote financeiro para Angola.
Mas enquanto o que é anunciado muitas vezes pode não ser executado. Esperemos que efetivamente seja executado, venha com medidas e com objetivos claros, sendo o FMI que virá exatamente com essa precaução, e vamos ver se efetivamente isso vai acontecer nesse valor e nessa vontade de efetivamente dar continuidade ao apoio que outras organizações, a União Europeia também está a fazer promessas nesse sentido, e acreditemos que vai resultar, mas haverá sempre um benefício de dúvida enquanto esses milhões não entrarem nos cofres em Angola. E depois é preciso que o cofre fique bem fechado e que seja aberto exatamente para cumprir com os programas definidos nesses créditos que são concedidos por entidades internacionais que têm como preocupação depois verem ser recompensados através do juro contratado do mesmo valor e os referidos juros que os contribuintes angolanos terão que pagar.
Povo não come jardins, diz habitante ao criticar planos de embelezamento da cidade. Empresários da cidade angolana do Soio acusam o governo de não lhes pagar o que deve, ao mesmo tempo que a situação económica nessa zona se deteriora, com cidadãos a manifestarem desespero face aos problemas que têm que enfrentar para sobreviver. Os empresários dizem que responderam o apelo do executivo local para apoiar no combate à Covid-19, mas que a contrapartida do Estado tarda em chegar. Fortunato Isaac disse à Voz da América que os agentes económicos aqui choram com as dívidas do Estado, que até agora não pagam as suas hospedarias. hotéis que foram ocupados no quadro da quarentena da Covid-19. Alguns até decidiram avançar com um processo em tribunais contra administrações pelos seus espaços ocupados e até hoje não pagaram, acrescentou. Isaac disse ainda que a situação económica para o cidadão o comum se está a deteriorar. O dinheiro que dizem do programa Quenda, no que no, nós aqui não vimos também, não vimos também, dizem, também não vimos, também dizem que o preço da cesta básica baixou, tudo mentira, não baixou nada. Afirmou, acrescentando que a total ausência do Estado nesta transição da Covid-19, a situação aqui das populações foi agravando, o desemprego sempre em alta. Milton Lemo, outro habitante da vila, disse que a saúde aqui é débil e a situação socioeconómica das pessoas está doente. O soio produz tanta riqueza, mas o povo não vê nada. Lamentou Lemos que para quem o programa da prevenção da Covid são uma lástima. Num município com mais de 250 mil habitantes, há um só posto de vacinação contra a Covid-19. As pessoas das outras comunas têm de madrugar para conseguir uma vacina. E ainda sofrem, são assaltados pelos marginais. Na quinta-feira aconteceu no meu bairro, contou Raul Paulo, também residente no Soio, afirmou que as coisas se agravaram desde que começou a pandemia em março do ano passado. Alguns que sofriam antes das suas palavras, agora nem isso podiam mais, as contou Raul Paulo, também residente no Soio, afirmou que as coisas, desculpem, disse, aqueles que viviam da agricultura nas suas lavras, o executivo ocupou essas lavras para colocar os seus projetos, a população ficou numa miséria extrema, afirmou Paulo, para quem o governo só se ocupa em arranjar a cidade com jardins. Mas o povo não come jardim, o povo não, o povo quer saúde, o povo precisa de emprego, é pelo menos um mínimo para sobreviver.
E é este o panorama que nós começámos o início do programa e agora temos o povo a falar. E o povo a falar numa província fora de Luanda e a refletir os mesmos problemas que Luanda tem e que outras províncias angolanas também têm e que a má governação dos governadores dessas províncias seguem a má governação do governo central de Luanda. Por isso, temos que relembrar aos nossos ouvintes uma coisa que a maioria já sabe, que os governadores são também os primeiros secretários do MPLA. Por isso temos aqui um MPLA manchado, exatamente a caminho de eleições gerais, com a má governação, com descontentamento popular, mas que é vivido diariamente pelas pessoas, com problemas idênticos nas 18 províncias de Angola, o que se traduz num país que clama por justiça, que clama por uma vida melhor, que reclama pela situação de pobreza e de extrema pobreza em que vivem e que não compreende as prioridades do governo central, do governo provincial, que cuidam dos jardins, mas que não cuidam do povo. E, pelo contrário, por vezes até fazem ações que prejudicam o próprio povo. Por conseguinte, é uma calamidade. E quem gera e quem semeia calamidades só pode esperar um resultado eleitoral condizente com isso. Ou seja, um mau resultado para eles, e para eles quer dizer para o MPLA, porque na verdade temos o povo a falar e o MPLA não ouviu o povo, não sentiu o povo. Daí que efetivamente o acerto de contas é feito no período eleitoral, na campanha eleitoral, ouvindo as promessas dos partidos concorrentes, das suas lideranças, e vendo efetivamente que cabe ao eleitor modificar toda esta situação nos próximos anos e que, apostando numa alternância, ganha uma esperança de vida, coisa que o MPLA demonstrou em 46 anos de governação de um país chamado Angola, no continente africano, incapacidade notória de governação e de respeito pelos próprios angolanos, de desrespeito pela família angolana.
Carlos, nós temos falado frequentemente aqui neste programa em relação à questão da dinheiro. Existe, há ou não há dinheiro?
Se existe processos judiciais a demonstrar majors com bilhões de dólares a caminho de um aeroporto, se existem essas situações de dinheiros a serem investidos em coisas, em estruturas, em prioridades que nada têm a ver com a melhoria do povo angolano, presumimos que o dinheiro existe, só que é mal aplicado, mal gerido, as políticas públicas que deviam existir e serem praticadas a favor do povo não são. E, por conseguinte, o problema não se põe na falta do dinheiro, o problema põe-se mais na má gestão, o descaminho que dão a esse dinheiro.
Oito meses após ter sido reinaugurado pelo presidente angolano João Lourenço, 180 trabalhadores da fábrica textil de Benguela dizem que não recebem salário há vários meses e que a produção está paralisada devido à falta de algodão. Os seguranças, sem salários há 7 meses, são os principais prejudicados, ao passo que o pessoal técnico reclama dos 3 e 4 meses de salários em atraso. Em nome do coletivo, o sindicalista Valdemar António diz que a nova gestora da fábrica, a empresa Baobab do Zimbábue, vem dando sinais da falta de credibilidade. Nós estamos paralisados há um mês, primeiro porque não pagam em regular e também por causa da situação contratual, disse, afirmando que até agora não temos contrato de trabalho em reuniões com a direção, assim que chegaram, muito disseram que a Baobab entrou num concurso público às escuras. Isto é complicado para uma empresa nova que queira crescer, acrescentou. O coordenador técnico e defesa da produção, João David, disse que já não entra em detalhes sobre a situação da empresa, mas salienta que os salários e a falta de algodão devem ser resolvidos nos próximos dias. Só apenas a coordenadora e supervisor da área técnica. As respostas devem ser dadas pelo Conselho de Administração. São razões administrativas que provocam o atraso, disse o responsável. Nos termos de contrato de gestão, a Baobab vai gerir a antiga África do Estilo durante 12 anos, incluindo algodão em Angola, devido a, devendo a posteriormente adquirir a unidade. Com a capacidade instalada para produzir milhares de toneladas de bens têxteis com tecidos, fios de algodão e toalhas, fruto de financiamento de 480 milhões de dólares americanos, a fábrica tem planos para chegar aos 1.200 funcionários. Em entrevista. Desculpa, a fábrica tem planos para chegar aos 120 funcionários. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Estamos a falar de tanta coisa mala que às vezes até se tem alguma dificuldade de começar pelo princípio, como se deve fazer, é começar pelo princípio. Vamos tentar começar pelo princípio. Então, vou usar algo que as pessoas às vezes dizem. Dificilmente o que nasce torto se endireita. Isto é aplicado diretamente até Stanga, que já no passado longínquo desde a independência até este ano, que foi uma sufragadora de milhões de dólares, desde a época de Eduardo Santos, os milhões que já injetaram nessa desde Tang, e que agora, na época de João Lourenço, com as privatizações, parece-me que João Lourenço até esteve na inauguração desta fábrica, com a nova gestão do Zimbábue, não é? Que é que foi a tal Baobab, que aquilo mais parece blá blá blá, só conversa, não é? E que vai também manter-se, na nossa opinião, enquanto houver dinheiro do Estado metido ali. Porque esta privatização, esta gestão, não foi só feita com o dinheiro de quem fica com a gestão, não. O Estado também se comprometeu a meter lá dinheiro. Estamos a falar de uma indústria têxtil, do ramo têxtil, mas é uma indústria que produz, transformadora, que produz tecidos, produz fio, produz algo que depois, em princípio, é adquirido por confecções que vão fazer a confecção de algo, calças, blusas, vestidos, têxteis lar, enfim, vão aproveitar essa produção. Mas tudo tem um princípio, e o princípio dessa indústria é a produção de algodão. Por isso, é muito subtil, é quase mesmo ridículo estar-se a falar de produção de algodão suficiente para que esta fábrica funcionasse. Então, chegaram à conclusão logo no início que isso não iria acontecer. E qual é então o grande negócio dessa empresa gestora da Testanque? É exportar algodão das plantações de algodão que estão fora de Angola. E isso enquanto a produção angolana não for compensatória. Os nossos ouvintes já estão a ver o filme que eu estou a apresentar, não é verdade? Tem atores, tem cenário, tem realizador, tem tudo. Só que não vamos ver é nada. Pelo que não surpreende que haja um atraso em fazer contratos ao pessoal que trabalha, haja falha no vencimento pago, ou antes, que não é pago aos trabalhadores, e nem sequer a fiscalização vai lá ver o que é que se passa, porque sabe exatamente qual é a responsabilidade nos moldes em que esta privatização, que tem assinatura do próprio titular do Poder Executivo, e não vale a pena eu chamar o Ministro de Estado da Coordenação e do Território e do Comércio e da Indústria e por aí fora, porque é de responsabilidade do topo de João Lourenço, Presidente da República, Presidente do MPLA e titular do Poder Executivo, nesta situação que está a ocorrer na Testang. Por isso, vamos ter mesmo que ver que é mais um daqueles casos que são milhões a circular. Há um contrato feito e uma coisa vos garanto, é que quando terminar esse contrato de gestão e depois a entidade, a empresa gestora, ter metido ao bolso o dinheiro que o Estado já enfiou, eles vão-se embora. E aquilo é mais o telhado morto que fica ali, as estruturas e fechado a ganhar teias de aranha.
Carlos, é interessante que este incidente traga ao de cima questões relativas à contratação simplificada em Angola, muitas das vezes sem concursos públicos. Mas o que é que realmente se está a passar?
O que está a passar foi aquilo que nós falamos no início, aos marimbondos, na época do Eduardo Santos, e aos caranguejos, nesta época de João Lourenço. Caranguejos que não se fica só nas malas, nos julhões que vão nas malas. Isto estende-se para a infelicidade dos angolanos, numa má política, numa péssima política de gestão deste executivo, cuja responsabilidade principal é do titular do Poder Executivo e Presidente da República, Presidente do MPLA, João Lourenço.
Carlos, tenha uma boa noite, continuação de uma boa semana e até à próxima edição. Grande abraço.
Grande abraço, cá estaremos na próxima semana com outro programa, desejando um bom fim de semana aos nossos ouvintes. Um abraço.
Um abraço, Carlos.
Destruíram meu cubículo quando a vida já ia para frente. E agora onde é que eu tenho? Me digam só, minha gente. E atiraram para as terras onde o frio queima como o sol, sem luz, sem pitelo, e é tão longe o rio. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? Sempre que olho pra frente, logo me desfaço. Zungava vendendo pra garantir aquele refúgio. Fui rasteirado, cangado, meus mambos passaram de arrastão. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? O que é que eu faço, meu irmão? Fui bulir pro Estado com aquele salário coxito. Pra sobreviver, pisava arroz com peixe frito. Trabalhei por aqui, minha gente, comei. Salários em atraso, mesmo assim aguentei. Vejam só, minha gente, meus salários nem só não provei. Não foi essa, meu irmão, a liberdade que eu sonhei. Não foi essa, meu irmão, a liberdade que eu sonhei. Tanta dor e desespero, independente, porque vieste afinal. Trabalho, pra que te quero? Me transformaste num pobre marginal. Peguei na minha mutimba, fui fazer um bisno arrojado. A polícia timba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 batuqueiro também não quero ser. Ai, 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 eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batendo. Ser político agora é que está batendo. Porque vieste afinal. Trabalho, pra que te quero? Transformaste num pobre marginal. Peguei na minha mutimba, fui fazer um bisno arrojado. A polícia timba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 batuqueiro também não quero ser. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batendo. Ser político agora é que está batendo. Até mostrar seus mamos pra gente. Altos cubículos, altas mãos, altos lucros com proteção. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batendo. Eu quero ser político. bem. Ser político agora é que está bem.
É mama.
Ser político agora é que está bem.
É.
Ser político agora é que está bem.
É mama.
Ser político.